Ser arquiteto é. Neste podcast serão abordadas 6 facetas que a atividade profissional de um arquiteto pode assumir. Ao ritmo de uma por episódio, partindo da atividade do arquiteto João Álvaro Rocha, ouvir-se-á uma pessoa que, ao falar do seu relacionamento com João, nos introduzirá no mundo de um arquiteto e da arquitetura.
Fiquei a conhecer e a ter um arquiteto de grande valia aqui, que eu não conhecia. Depois fui ver onde ele morava, que é uma espécie de um
condomínio,
uma ilha de casas dele e de família, e comecei a me interessar. E depois ele trabalhou para o município e nós estamos muito agradecidos. Eu estou muito agradecido por ter-me também feito amigo dele e de ele nos ter ajudado em muitos projetos, porque ela era uma pessoa muito, muito profissional, muito honesta, muito íntegra.
António Silva Tiago, presidente da Câmara Municipal da Maia, é engenheiro civil de formação. Desde o primeiro momento que levou a sua admiração pela arquitetura para o seu trabalho na autarquia. É neste âmbito que conhece o João Álvaro Rocha. Silva Tiago dá-nos exemplos concretos de como o exercício de cidadania também passa pela forma de fazer arquitetura, quando a constante exigência e qualidade são norteadas pela contribuição para o bem comum. Neste episódio, Silva Tiago, com a ajuda da sua prodigiosa memória, revisita o território da Maia, relembra os argumentos que o construíram e que continuam a criar urbanidade. Quando se refere ao espero, aprecia as consequências da racionalidade dos 8 conjuntos de habitação social que o João construiu na Maia. Ser arquiteto é... ser cidadão.
O projeto, para mim, é logo... não é um problema, é logo o essencial. Quer dizer, não é mandar fazer o projeto, não. O projeto tem que ser logo o começo genial. Quer dizer, se o projeto não for bom, não é mais uma piscina que eu quero uma piscina, não quero mais uma.
Quero a piscina.
A piscina.
Só queria que reparasse que estes conjuntos têm várias formas diferentes.
Sim.
Mas têm todos a mesma tipologia, ou seja, o mesmo tipo,
mesmo
de desenho.
Modelo.
O Sr. Presidente estava consciente que ele ia fazer isto em termos formais, concordava com isso, porque depois a única coisa que muda é a maneira como,
sim,
eles se organizam,
sim,
e a dimensão.
Isso. Eu acho que foi uma abordagem inteligente, porque obviamente que os custos em projetos deste tipo de habitação, de custos controlados, é assim que se chama, é importantíssimo. E, portanto, quanto mais a racionalidade houver, melhor se pode fazer. Poupa-se onde se pode poupar e gasta-se onde se tem que gastar. E ele fez isso, a meu ver, de uma forma inteligente. E portanto, o resultado, a meu ver, é interessantíssimo. Portanto, não há ninguém aqui ou fora daqui que diga que aquilo não tem valor arquitetónico, estético, etc, etc. Nós abrimos um concurso para recrutar empresas para fazer cada um destes lotes. Abrimos um concurso público e dissemos: olha, nós temos isto, temos 5 lotes, precisamos de fazer isto num prazo de uma década, mais ou menos. Queremos saber preços de mercado para nós escolhermos não sei o quê. E dissemos que queríamos as tipologias, os empreendimentos, mais ou menos o tamanho.
Porque tinham feito o inquérito prévio, não era?
Fizemos um levantamento social, tínhamos as necessidades todas, mas as tipologias T1, T2, T3, T4, sabíamos tudo. E por freguesia, pagámos. Até me recordo que numa freguesia aqui da Maia, em Folgosa, essa equipa que foi fazer o levantamento social chegou a fazê-lo durante o domingo de manhã.
Porque era quando as pessoas estavam em casa.
As pessoas estavam em casa e tinham lá a missa e não sei. E então, quando chegaram lá, era uma equipa forte, as pessoas até ficaram duvidosas, acharam que aquilo era um engano, uma aldrabice. E nós tivemos que falar com a junta de freguesia, com o padre, né? E o padre e a junta é que, na missa, o padre deu uma informação geral, a dizer, olha, houve este problema assim, assim, não, leve, não pensei mal, isto é a Câmara que está a querer saber as necessidades de habitação social aqui, portanto, respondam a quem vos perguntar, porque não é ninguém a querer vos enganar e não sei o quê.
Fica patente como os projetos de arquitetura são documentos estratégicos nas negociações com a entidade que gera uma infraestrutura como o metro. Silva Tiago deixa claro, tanto naquilo que sabia como no que desconhecia, como é determinante o empenho dos arquitetos, com respeito e em colaboração, nos diferentes papéis que desempenham, projetos que perduram e que Silva Tiago continua a construir. E pronto, e chegamos à grande obra do metro, que ter-se-á desenvolvido a obra entre 2005 e 2009, tendo começado o projeto em 2002. O João Rocha foi subcontratado pelo Eduardo Souto Moura, e assim é que fazia parte de um consórcio, e achamos que terá sido essencial a cumplicidade que havia entre o João Rocha e a autarquia.
Claro.
Em lidar, apesar do João Rocha ser do metro,
exato.
Havia essa...
Havia, mas foi sempre uma interação muito cristalina.
Houve duas grandes alterações, segundo julgo saber, no traçado da linha da metro. Foi uma desde logo à chegada aqui à Maia, que estava prevista uma cota muito mais alta, passaria por cima dos telhados do novo rumo. Eles conseguiram, nestas tais discussões, conversas, conseguiram baixar de forma Sim. a não tornar completamente um subúrbio o novo rumo. E outra alteração terá sido no desenho, esse viaduto que liga à zona industrial, que teria uma curva, e foi aqui no escritório que perceberam que, se fosse uma reta, seria muito mais eficaz, daria uma sensação mais de maior segurança e, em termos de percepção, era muito mais confortável. E há muitas pessoas que fazem esse percurso a pé.
Pé.
Para irem para o trabalho, precisamente.
Eu não conheço. Isso passou-me ao lado, portanto, também
Não pode
não
estar em
estive
tudo.
presente em
Exato.
todas as questões técnicas. Mas acredito, mas se calhar tudo isso aconteceu entre o arquiteto Álvaro Rocha e alguns técnicos da Câmara e da Metro. Sei que ele defendia as soluções com unhas e dentes e defendia as. Para bem de todos, do projeto da Metro e do espaço geográfico onde elas eram construídas.
Também terá havido um caso, que não sei se esteve envolvido nisso, que era o caso da loja do Leroy Merlin, que era perto também de uma intervenção do que o João estava a desenhar, e conseguiram que a Leroy Merlin fizesse um estacionamento enterrado para que se adaptassem as cotas de uma forma, fosse uma forma mais amáveis.
Sim, não é um estacionamento enterrado.
Em Cabo, não?
Em Cavo, quer dizer, o estacionamento que o Lavoie tem é em Cavo.
Exatamente.
Portanto, isso é.
Mas acho que não estava inicialmente
Se
previsto.
calhar é possível que nessa articulação entre os técnicos da Câmara e o projeto do metro que ele coordenava e que ele era o autor. Tivesse havido esse acerto. E, portanto, é verdade que o Leroy, está feito, tem uma zona de cave, de estacionamento, que serve, digamos, o equipamento comercial, não é?
E também parece que há parques de estacionamento que eram têm que ser grandes para admitir o número de pessoas que apanham o metro, mas que o João tentou pavimentá-los com grelhas de enrelevamento para precisamente permitir que aos fins de semana, quando aquilo não é tão ocupado, seja um espaço público. Que isso terá sido uma das preocupações, que não sei se lembra
Sim,
dessa
eu lembro-me,
solução.
por exemplo, esse parque de estacionamento ao pé da Estação do Castelo é um deles em que o pavimento do parque de estacionamento são grelhas de arrelamento. Portanto, e que o resultado é um resultado fantástico e que pode ser visto indo lá a ver-se. Portanto, em que depois, depois a cerca desses parques são em muros de granito. muito bem. Portanto, há ali um gosto e uma qualidade conceptual, quer em termos de desenho, quer de materiais, e que foram, digamos, exigências do arquiteto Álvaro Rocha nesse percurso que fez durante todo esse projeto. Em Mandim, aquilo que está lá é uma solução muito bonita, parece uma alameda, que até tem uma possibilidade de ter uma utilização diversa e qualificada, uma vez que o espaço assim o permite. E agora nós estamos até a fazer uma via que ele desenhou e que a Metro não executou ali em Mandim. Portanto, e a Metro, na altura, expropriou ou negociou lá uns terrenos. E esses terrenos ficaram na posse da Metro. Mas depois a Metro não executou o projeto. E então os proprietários desses terrenos vieram, ao fim destes anos, pedir à Metro a devolução dos terrenos e eles devolviam também o dinheiro que receberam. E a Metro, antes de fazer isso, perguntou-me o que é que eu achava? E eu disse que achava que se devia de manter o projeto. E então, que a Câmara da Maia se assumia a realização da obra. A Metro passava-nos os terrenos para a nossa posse e nós executávamos o projeto que estávamos a fazê-lo e que gostaríamos que a Metro nos pagasse 50% da obra. Eu admito que isso venha a acontecer, mas ainda não aconteceu. Portanto, a obra está a ser feita e quem está a pagar é a Câmara da Maia. Mas há um compromisso informal, portanto, ainda não está escrito, há de estar, espero eu, que a Metro assuma o pagamento de 50%, uma vez que a Câmara da Maia se dispôs a pagar os outros 50. Neste momento está a pagar os 100%. Estas obras todas demoraram meses e meses e anos.
Anos, 4 anos, pelo menos.
Exatamente. E, portanto, havia reuniões com ele, lá na Câmara, comigo, com os arquitetos, com o Carlos de Portugal, que iam pela noite dentro. E depois havia reuniões com a administração do metro e com os técnicos residentes no metro, aqueles que depois levavam, porque nós, isto também tinha que ser consensualizado connosco. Portanto, o metro não fez as coisas e nós não existíamos, não, nós existíamos. Nós tínhamos reuniões periódicas. Eu sempre contrariei aquelas críticas que a metro fazia coisas sem olhar à despesa. Não, há despesa que é boa. E uma obra desta envergadura tem várias vantagens. Não é só a vantagem da mobilidade, também é a vantagem da integração urbana de proximidade e onde há necessidade de ter parques de estacionamento de apoio e devidamente integrados, e depois uma abordagem mais alargada para que aquilo não seja uma ilha, né? Que haja aqui uma gradação entre a infraestrutura, que é uma infraestrutura pesada, e o território. Portanto, o território tem que absorver e assimilar a intervenção.
Mas se as negociações são mais ou menos recorrentes na gestão da coisa pública, é surpreendente quando Silva Tiago nos faz perceber que a divisão de projeto também é usada como instrumento de equilíbrio entre os interesses privados e públicos.
Eu percebi também que precisava de uns consultores externos. Portanto, porque eu sou engenheiro, mas não sou mais do que um engenheiro civil. Portanto, e era um jovem engenheiro de 23, 24 anos, quando eu vim para a Câmara. eu despertei para isto, mas queria ter também respaldo. E então contratei um urbanista, na altura, o engenheiro José António Lameiras, e um arquiteto que veio também, que era o Vasco Moraes Soares, um arquiteto que já faleceu. E, entretanto, esse arquiteto teve uns anos, 3 ou 4 anos, nessa função de consultor, um mais de planeamento e o outro mais na área do, da arquitetura e da gestão urbana. E depois ele, esse Vasco Moraes Soares, foi-se embora e veio o arquiteto substituí-lo, o Carlos Portugal. E o Carlos Portugal, que é uma pessoa muito forte e muito rigorosa e correta e tudo mais, tinha sido colega de curso do Álvaro Rocha. E então começou a dizer: ah, nós devíamos de fazer estudos urbanísticos de referência, que é uma coisa que a lei não contempla, mas que são instrumentos muito favoráveis para nós dialogarmos com os investidores, os promotores, e darmos, no fundo, a nossa visão da coisa e darmos de uma forma enquadrada, mais abrangente, e não ser só parcela a parcela. Tá? E então, eles também falavam muito, porque tinham sido colegas de curso, e, portanto, o arquiteto Álvaro Rocha, sempre que foi convidado, ou ele próprio, que tinha encomendas de trabalho de entidades privadas, que também teve, não eram só públicas, então ele trouxe sempre essa visão, que era uma visão que nós aplaudíamos e que alimentávamos e que também fazia. Portanto, houve ali, com isto tudo, houve ali uma grande articulação e com isso saíram bons resultados. Ele, às vezes, avançava com análises e estudos de coisas de modo próprio, para que depois, se adiante fosse necessário,
já estava
feito. Reflexão, ele já tinha feito. Que não é muito normal. Mandava-lhe uma coisa e ele estudava uma coisa bem maior. Portanto, ele era muito proativo e eu achava isso interessante.
E assim, a arquitetura torna-se um tema de conversa alargado nos âmbitos e no tempo.
Eu gostava muito de saber que projetos é que ele estava a fazer. E conversávamos muito sobre a Maia. Portanto, ele era um grande lutador. E eu adorava essa abordagem. Aliás, eu lembro-me que às vezes saía da cama já cansado e passava por aqui e via a luz aqui no edifício e via o carro dele e vinha aqui, conversava com ele. Até uma forma de eu relaxar e também de me aculturar no bom gosto, na boa arquitetura.
O próximo episódio de Ser Arquiteto é Ser Irmão. Neste caso, é fácil adivinhar a pessoa que vai ser entrevistada. Este podcast é de iniciativa da APJAR, Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha. Conta com o apoio da República Portuguesa, Cultura, Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Maia. Preparação, realização e edição de entrevistas, Cristina Emília Silva, Maria Conceição Melo. Sonoplastia, Pedro Melo Rocha, Sérgio Ribeiro. Tema musical, Miguel Beco. Design gráfico, Estúdio ABA, Joana Rocha e Pedro Mota. Apoio à divulgação, Fundação Instituto Marcos da Silva.